Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, cá estamos nós no Usanças, de novo, como acontece sempre aos sábados, neste período das 11 da manhã, para lhe fazer companhia, para lhe dar algumas novidades, como sempre, aliado também à opinião, enfim, numa conversa mais ou menos calma, porque é isso que se pretende, e desta vez penso que vamos ter uma conversa extremamente calma, porque o nosso convidado é o Carlos de Oliveira, de Viana do Castelo. A escrita, que em tempos mais distantes dos dias de hoje atingiu um nível de executantes fora do comum, deve estar recordado, era notícia com uma certa regularidade. Acontece que esta vaga se foi esbatendo, permanecendo apenas alguns desses escritores até aos dias de hoje. Carlos de Oliveira prepara-se para nos surpreender com o seu quarto livro, já preparado para chegar às nossas mãos no próximo mês de março. Para o acolhermos devidamente, convidámo-lo para ser a nossa conversa de hoje, num estilo muito próprio que com certeza nos despertará o entusiasmo pela leitura de mais um marco na sua vida, uma vez que, de certo, já plantou uma árvore. Ficamos então com a voz e a opinião de Carlos Oliveira, nesta manhã de sábado, que esperamos seja o prenúncio de um excelente fim de semana para todos. Muito bom dia.
Bom dia.
Cá estamos nós a falar de livros, de escrita, de autores e de poesia ou prosa?
Poesia com um conto infantil.
Ah, que engraçado. É a primeira vez que faz isso?
Não. Já no meu segundo livro, levava poesia.
Com um conto também.
Infantis.
Que engraçado. Realmente faz sentido. A infância, exatamente, a infância leva-nos a ser poéticos muitas vezes e pode constituir sempre uma fonte de inspiração. O que é que este livro traz diferente dos outros três?
Neste caso, é uma ruptura com o passado. A nível de amizades, nós quando conhecemos as pessoas, damos-lhe, eu pelo menos, a minha filosofia é dar-lhe um 20.
Compreendo.
Depois elas vão perdendo, ou não, esses valores. Ao passar do 10 para baixo, a amizade termina, né? E é difícil voltar a conquistar, neste caso, uma amizade. É como uma carta com pontos, vamos perdendo. Pois vamos ter que...
Bom exemplo, aliado às
amizades. Se torna ainda mais difícil porque para reconquistar uma amizade, a confiança nunca será a mesma. E há uma ruptura com o passado e é, ao mesmo tempo, uma forma, neste caso, de agradecer às pessoas amigas. É simples. Somos todos bons quando morremos.
É um facto.
Somos incrivelmente bons quando morremos. Este livro acaba por ser uma forma de dizer: eu gostava de ti e cá está, em ato. Transmitir às pessoas que eu gostava, neste caso gosto, não é? Eu gosto de ti vivo, quero que saibas vivo. Porque depois de morto,
claro,
não vale a pena.
Fica só a memória apenas, não é?
Exatamente.
A memória é que nos sustenta, essa ligação ao passado, digamos assim. Porque há 10 minutos é passado também, não é? Isto é tudo tão volátil, tão rápido. Então, diga-me mais, ruptura com o passado, sei que estes rostos que são diferentes,
sim,
mais...
Todos femininos.
Todos femininos, exatamente.
É
muito
questão...
bem. Mas são pessoas conhecidas suas?
Sim, todas conhecidas.
Muito bem.
De três países: portuguesas, espanholas e romenas. Portanto,
muito bem.
Três sítios onde eu estive. Um porque é de nascença.
Os outros dois por visita.
Por trabalho.
Ah, é trabalho.
Neste caso, onde eu ganhei amizades e quero que elas fiquem a saber que eu gostei delas e que agradeço o facto de elas me terem ajudado em algum aspecto da vida.
Claro, isso é, sermos gratos é muito importante, não é?
Sim.
E essa é a sua forma de agradecer.
Exato.
Uma forma bonita, sim, diferente, original, de agradecer às pessoas que passaram pela sua vida ou que o Carlos passou pela vida delas. Depende, não é? Do ponto de vista. Passamos todos uns pelos Exato. Outros, não é? Esta ruptura com o passado tem a ver... Estes laços de que fala... São laços recentes, laços de muitos anos.
De muitos anos. E, portanto, é começar uma nova etapa.
Uhum.
Bem, o agradecimento fica feito.
Ou seja, uma renovação, agora... é isso?
Exato.
Há uma renovação sempre. Nós temos necessidade sempre. Não é de renovar as nossas amizades. Não quer dizer que tenhamos que acabar com as outras, não é?
Não.
Mas é normal, somos seres sociáveis e, como tal... temos necessidade de nos dar com os outros. Às vezes não muito bem, mas mas isso são outras conversas. Há quanto tempo anda a preparar este livro?
Este livro, por incrível que pareça, este foi um desafio do meu, neste caso do meu editor, que eu tinha parado e disse que não ia escrever tão cedo, e ele insistia: quando é que publicas? Quando publicas? Até que acabei por ceder.
Uhum.
E 5 semanas foi feito.
5 semanas, muito bem. Isso é que foi rapidez, dedicação, enfim. Afinco é o que nós temos...
Também estava 2 anos e meio parado.
Pois, exatamente. O que quer dizer que o incentivo é muito importante, não é?
Sim.
Em tudo na vida. Nós formos incentivados, é quase como o amor, não é? Há sempre incentivo. A escrita passa por aí também. Sinto vontade de continuar, depois desta experiência agora última, de eu lhe mais vontade de continuar ou vai dizer outra vez que agora não escreve mais?
Para que não digam, quando publicas, já tenho um novo projeto.
Ótimo. Então o seu editor é um influenciador de primeira, já estou a ver.
É um amigo com A maiúsculo, portanto ele é dono de uma gráfica lá em Barcelos, e além da amizade é este incentivar.
Muito bem. Muito bem. E tem acompanhado o desenvolvimento, acompanhou o processo da realização do livro?
Sim.
O Carlos?
Sim.
Mesmo na gráfica?
Sim.
É um trabalho interessante, não é? Acompanhar o nascimento desta criança, não é?
É muito cansativo.
É sim. Reformulação dos textos, quando há algumas alterações a fazer, atenção para as vírgulas, para isto, para aquilo, é realmente um trabalho de muita atenção e é cansativo, sim.
É.
Não é fácil.
As pessoas têm a ideia que um livro é uma coisa banal.
É, escrevemos e mandamos para a gráfica, não é? Não é bem
Mas
assim?
Não. Há uma logística por trás, há trabalho, há burocracia, porque depois há o
Também.
Depósito legal, há o ISBN, não sei o quê. E para quem olha, há um pedaço de papel, ou um monte de papel que está ali. Não. Há muito trabalho por trás.
Há muito da pessoa, não é?
Sim.
Porque e de outras pessoas.
É preciso também coragem, primeiro para escrever e expor-nos. Há muita gente que não reconhece isso. Nós estamos a dar a conhecer.
Exatamente.
Ainda que na poesia podemos, nas entrelinhas, escondermos-nos, que é mais fácil, não é?
Claro.
Deixamos, neste caso, a quem vai ler a dúvida...
O direito de pensar o que quiser, não é?
Exatamente.
É mais isso até.
Portanto, nós sabemos o que escrevemos, agora damos o direito às pessoas a opinar da forma...
É claro. E cada um fará o seu juízo, nunca será igual.
Não.
Porque para certas pessoas a intenção do autor é uma, para outras será outra... E é assim mesmo, é assim que se avalia o trabalho das pessoas e é como tudo na vida. Temos sempre quem julgue as nossas atitudes, sejam elas escritas, sejam elas da ação direta. Somos sempre julgados, quer queiramos, quer não, não é? Muito bem. Algumas dificuldades que encontrou nesta sua viagem pelas letras?
Sim. Eu não procuro o sucesso nem o reconhecimento. Portanto, nesse aspecto já estou...
Mas se ele vier?
Não descuro, mas preferia o anonimato.
Estar no seu canto, não é? Estar no seu canto.
Seguindo.
Uhum.
Acho que eu prefiro estar no canto do que ser o centro.
Percebo.
Porque eu prefiro a solidão do que estar
na multidão. É mais confortável.
Por vezes a multidão não é o melhor.
Não, não. Pode criar-nos desconforto até. Enquanto sozinhos já sabemos que contamos connosco, não é?
Exatamente.
E sabemos o que pode, o que vem de nós. Este livro vai ser apresentado em março, onde?
Na Quinta de Malta do Rancho. Foi uma das condições do editor.
Diga-me uma coisa, por favor. Esta Quinta de Malta é uma quinta aberta ao público?
Ela é de turismo de habitação, mas para o evento, sim, está aberto ao
público. Sim, sim. Pois, porque geralmente procuram-se sítios que estejam ao serviço, não é? Da sociedade, no fundo. Durrães. Durrães é uma freguesia já com uma certa quantidade de habitantes considerável.
Sim.
Há mais escritores em Durrães? Há.
Acho.
Se não há, houve.
Julgo que faleceu ainda há pouco tempo.
Exatamente. Não me estou agora a lembrar de nome, mas lembro-me perfeitamente que fez um estudo sobre Durrães, penso eu, ou alguma coisa ali perto. Posso estar enganada, mas acho que é de Durrães mesmo. Estas freguesias que se vão espalhando ao longo da nossa paisagem, no nosso país, têm a capacidade, muitas vezes, de sair da sua concha por estas atitudes, aqui e ali, como é o seu caso, que escreve um livro, fala-se de Durrães, fala-se da Quinta de Malta, quer se queira, quer não, e fala-se também do seu livro, logicamente. Isto é uma forma, como deve concordar, de trazer à ribalta sítios que nós nem imaginávamos. Eu não imaginava sequer que havia uma Quinta de Malta em Durrães, e como eu, deve haver muita gente. Portanto, isto movimenta as pessoas de forma a procurarem sítios diferentes. Já viu o importante papel que tem na dinamização destes espaços, na procura, no dar a conhecer estes espaços que muitas vezes não estão abertos à população em geral?
Sim, em parte é importante, porque vamos por partes. Eu, os três primeiros foi aqui em Viena. E agora quis sair do conforto, em parte,
sim,
da minha zona, e dar a conhecer algo diferente.
Muito bem.
Neste caso, através da publicidade, não é? Já ficaram a conhecer a quinta, já falaram muito bem dela. Portanto, aqui já há um retorno.
Um elo de ligação, não é?
Eles abriram uma porta e, ao mesmo tempo, já estão, em parte, a receber pelo facto de nos receber.
Exatamente, claro. A partir do momento em que se abre uma porta, à partida, está feita a ligação de dentro para fora, não é? E que é muito importante, porque cada vez mais temos necessidade de nos associar, de não viver sozinhos. Não tem nada a ver com aquela solidão de que estava a falar.
Não,
é outra
não,
coisa, é outra coisa, porque nós precisamos de convívio, não é?
Sim.
Senão tornámos-nos ermitas em um sítio qualquer em que não falamos com ninguém, temos a nossa forma de viver e o nosso isolamento, e isso basta-nos. Não basta a ninguém, nem faz bem, tampouco.
Sim, mas é sempre necessário, por vezes, retirar-nos.
Sem dúvida.
Para nos encontrarmos.
É sempre necessário. Sim. Toda a gente precisa de um espaço para si.
Sim.
E de parar, por vezes, e pensar até no seu papel no mundo, não é? O que é que se está a fazer e de que maneira poderemos contribuir mais para a melhoria do sistema, no fundo. Esta escolha das faces das mulheres foi propositada, não houve nenhum homem sobre quem, um amigo sobre quem quisesse escrever. Vocacionou-se apenas para aquelas mulheres, ou isso será uma coisa que depois poderá vir com o tempo, ou o seu próximo trabalho já tem essa possibilidade de olhar para os dois lados?
Como o título surgiu, primeiro surgiu o título, depois é que saiu o material. Rostos, dizem que os olhos são o espelho da alma, e para mim o rosto é o espelho da vida.
Que no fundo acaba por ser alma também, não é? Se somos felizes, está na cara, não é?
No mundo atual, nós temos, com esta correria constante, nós escondemos muita coisa.
É verdade. Está-me a querer dizer que hoje as pessoas são mais calculistas?
Mais, muito mais.
Que não se dão a conhecer à partida, estão um pouco retraídas na sua ligação ao outro.
Há uma frase que eu menciono, que é isto, porque na parte final há pensamentos, que é: lamentavelmente, o mundo é um gelo de sentimentos.
É um gelo de sentimentos. E depreendo pelas suas palavras que, com esta mutação, chamamos-lhe assim, de hábitos, de maneira de estar com os outros, as nossas ligações estão diferentes. A maneira como nos cumprimentamos, até basta ver, veio trazer um pouco mais de infelicidade às pessoas? Isso veio, com certeza. Mas será que nós vamos ser pessoas diferentes a partir daqui?
Ainda mais, porque eu acho que não aprenderam nada com a pandemia.
Concordo inteiramente consigo. Falei nisso no programa passado também, estivemos aqui a conversar, e tenho muita pena que assim seja. Eu era uma pessoa que acreditava que isto ia melhorar tudo e que as pessoas iam aprender com este susto, com esta arma sempre apontada à nossa cabeça. Mas não, as coisas pioraram um pouco. Eu também concordo que sim. Estou do seu lado realmente com essa apreciação. Vê os tempos melhorarem no futuro?
Será muito difícil.
Criam-se vícios, não é?
Exato.
Sabe que chegamos à conclusão aqui num dos programas que o que leva as pessoas a isso é o medo.
E este caso da pandemia foi de mais evidente.
Claro. Mas podíamos aproveitar esse medo para continuarmos os dois a dizer, pelos vistos, para sermos umas pessoas melhores na maneira como entendemos o outro e como vemos o outro, mas
humanos,
francamente...
Humanos, isso já
deixamos
que foi posto de parte.
É, exatamente, parece que piora, não é? Com o seu livro, toca em algum desses aspectos?
Toco na pandemia,
sim,
mas muito ao de leve, porque não quis...
É o assunto de que se fala sempre, sempre. Há mais vida para além disso, não é? Felizmente.
Há poesia que é dedicada a amigas, pessoas amigas, não é? Depois, a minha base é sempre uma bússola. Na escrita é sempre uma bússola. A vida e a morte.
Está sempre orientado.
E a felicidade, neste caso a dor. A tristeza.
Claro.
Depois haverá ali uns pontos pelo meio, com a solidão e tudo mais.
Que são muito próprios da poesia, atenção. Esses temas.
E, portanto, a minha base é ligada sempre por aqueles lados. Haverá sempre um pouco de revolta, mas é normal um ser humano.
É claro.
É insatisfação.
É claro. Se a pessoa não está satisfeita, é normal que o diga e que se sinta, de certa maneira, lesada com isto tudo, no fundo, porque... Nós fomos apanhados de surpresa, tivemos a capacidade de superar momentos difíceis, mas não superamos esta falta de resignação que nós temos neste sentido e que transportamos para os outros, quer dizer, criamos um escudo que nem sempre é favorável para nós. Acabamos por ser nós a perder, não é? São estas defesas que por vezes não nos favorecem. Eu não fico nada favorecida com a desconfiança, nem com o medo, nem com a inveja, nem a ingratidão, nem essas coisas todas, e a maldade, que se nota, nota-se. Até na própria forma de conduzir nós notamos isso. As pessoas estão aflitas por passar à frente nas filas a mesma coisa, não é?
Isto é uma eterna competição.
Certo.
Eu não faço parte, não quero fazer parte dessa competição.
Olha, é isso. Não há necessidade nenhuma. Mas há quem viva, pronto, preocupado com isso e se calhar vive bem. Quem sabe, não é?
Isso é a consciência de cada um.
Ora, nem mais. Cada um é que sabe. E como é que Durrance aceita esta sua viagem pelas palavras, este reverter em papel aquilo que pensa? Qual é a opinião? Já se apercebeu, com certeza, da opinião de algumas pessoas?
Para já o feedback tem sido positivo, até porque ótimo. Eu fui monitor da ATL lá.
Ah, muito bem.
Portanto, já havia uma ligaçãozinha, não é? Até porque o próprio conto infantil é dedicado, neste caso, a Durrance mesmo.
Pois.
Porque como eu estive lá, e agora passado uns anos, é engraçado, miúdos.
Que já são homens.
São homens e verem o facto de eles estarem gratos, cumprimentarem-nos, neste caso vêm-me cumprimentar, afinal fiz qualquer coisa.
Exatamente.
Porque se não tivessem gostado...
Assim, não o reconheceriam sequer, nem estariam interessados em reconhecê-lo.
Passariam ao lado, não é?
Ou teriam esquecido apenas.
Não, exatamente.
A pessoa não vincou, portanto esquece-se, não é? Não foi o caso. Isso é ótimo. O trabalho com crianças é muito interessante e era muito bom que toda a gente pudesse ter essa possibilidade, não é? Porque eles realmente, para além de nos surpreenderem, trazem-nos coisas novas, lufadas, de ar fresco, renovam a nossa vida, para todos os efeitos. Aquela atenção que temos de prestar leva-nos a viver uma outra vida com eles. Não sei se sentiu isso, tinha de se adaptar às situações.
Acaba por trabalhar
e envolver-se, não é?
E as pessoas dizem, não devemos deixar morrer a nossa criança interior. Mas às vezes eu só vejo crianças mortas nas pessoas.
É verdade. É verdade. Não deixam a criança ficar ativa, é um facto.
A minha continua e continuará viva.
Uhum. É muito bem.
Por isso haverá sempre um conto infantil ou dois, algo relacionado com a criança. Porque a minha exige.
Exatamente.
A mim, pelo menos eu tenho que lhe dar esse espaço. Se os outros não fazem, já não é problema.
Claro, claro que sim, e faz muito bem. Entretanto, nós vamos dar vida àquela vontade interior, não diria à criança, mas à vontade interior de ouvir a música que o Carlos de Oliveira trouxe para nós para este intervalo. E voltamos já a conversar.
All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please hide me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I ran to the devil.
Usanças.
Retomando a conversa com o nosso convidado, Carlos de Oliveira, que apresenta no próximo mês de março um livro de poesia e, curiosamente, com um conto infantil, na Quinta de Malta, mais propriamente em Durrães, para que já estão todos convidados, não é verdade? Quem nos ouve e quem se interessa por este tema poderá aceder à apresentação deste livro na Quinta de Malta em Durrães, no próximo mês de março. Procurando nas redes sociais, conseguirá perceber em que dia e a que horas é que se efetuará, não sei se já sabe. Sim. Já marcou, então dia podemos dizer.
5 de março, às 21h.
5 de março, é um sábado?
Sim, sim.
Ou melhor ainda, portanto ninguém trabalha a essa hora, às 21h, ou pelo menos a maioria das pessoas, e sinta-se desde já convidado para esta apresentação que promete, primeiro porque é poesia só para mulheres. Dizendo assim muito rapidamente, não, são poemas sobre mulheres, sobre pessoas que passaram pela vida do Carlos e que tiveram a sua importância, como é lógico, e para além disso temos o conto infantil, que é realmente uma inovação na poesia. Num livro de poesia não é muito normal acontecer esse tipo de escrita própria para crianças, porque geralmente pensa-se que a poesia é só para adultos. É um erro.
Ah, é, porque se nós não levarmos ou tentarmos captar desde novos as crianças para algo distinto, levá-las a pensar e a procurar as entrelinhas das coisas, em adultos então não gostam de poesia.
Certo.
Porque eu vejo muitos adultos que dizem, ah, poesia. Depois eu questiono-os, mas gostas de música? E dizem que sim. Mas a música tem letra. E é poesia. Portanto, é preciso ir buscar a mensagem da letra. Se vais buscar a mensagem da letra, vais buscar também a poesia e procurar as entrelinhas das coisas.
É claro. A própria música tem isso consigo. Sabe que eu não imagino a vida sem música, para começar. Seja ela qual for. A poesia acaba por ser uma música diferente. É música para os nossos ouvidos, costumamos dizer, não é? E faz parte do nosso bem-estar, da nossa pausa, quando queremos descansar a mente. Embora a poesia nos leve a pensar, nos obriga a pensar, que também tem essa função, é capaz de salvar muitas vidas.
Sim, muita gente reconhece os seus problemas na poesia e uma forma de se reconhecer também de autoajuda.
Exatamente. Portanto, temos aqui um aspecto pedagógico e, para além disso, uma possibilidade de tratamento, não é?
Sim.
Porque a poesia acalma, tal como a música, e se juntarem as duas, melhor ainda, então o efeito é muito maior e muito mais harmonioso. Quanto a mim.
Sim, e depois há sempre o aspecto que as pessoas também podem encontrar, pelo menos na minha, o aspecto de revolta. Portanto,
pois, a poesia não tem de ser sempre branda, não é?
Se eles me conseguem dar o grito que está sufocado no peito, talvez através da leitura de alguns poemas meus, consigam respirar e se aliviar daquela dor ou o que quer que seja que está ali presa.
Uhum, compreendo. Portanto, a função da sua poesia também é terapêutica. Estava-me a faltar a palavra há bocado. Uhum. Portanto, também pode ser uma terapia.
Sim.
A partir do momento em que as pessoas se identificam com as suas situações, ou pelo menos com aquelas que tenta revelar, embora se diga que o poeta é um fingidor, não é verdade? Nem sempre.
Não é.
Nem sempre. Já foi mais, não foi?
Foi. Acho que sim. Isso é um tema que foi colocado...
Sim, isso tem a ver com uma época, não é? Mas fica sempre, que as pessoas falam sempre nisso. Isto são os chavões que a gente tem, que nos acompanham a vida inteira e que depois acabamos por ver que o próprio tempo acaba por modificar as coisas e dar-lhes outra roupagem até, e aquilo que seria menos agradável há uns tempos atrás, há muitos tempos atrás, neste momento torna-se, de certa forma, um bálsamo para as nossas mentes, para a nossa alma, digamos assim. Falei há pouco, quando comecei a apresentá-lo, eu falei num aspecto em que o Carlos, não sei se estaria nessa altura também metido nessa onda, nessa vaga de escrita. Começou nessa altura quando as pessoas começaram todas a achar que sabiam fazer poesia, que é dessa época o Carlos. Havia muitos encontros aqui em Viana de poesia.
Não, eu não fazia parte desses encontros.
Pronto.
Mas Viana Poesia.
Sim, por exemplo. Não. Sim, por exemplo. Que foi uma boa iniciativa, atenção.
Sim, mas...
É louvável e daqui mando um abraço à Maria do Céu Rosário, que realmente fez um trabalho extraordinário de juntar poetas de vários quadrantes, de vários sítios, com temáticas extremamente dispares umas das outras, e ela conseguiu realmente ter umas noites de sucesso ligadas à poesia. Foi Viana, nessa altura, mexeu bastante. Acho que tudo isto tem um tempo, acabou na altura certa, provavelmente, porque depois nós sabemos que estas coisas acabam por ter sempre um tempo limite, porque depois pode-se dar a banalização desta, da temática, da própria poesia em si, e acabou no tempo certo, mas foi realmente, há uma pincelada cultural feita pela poesia em Viana nessa altura, que jamais será apagada, porque se descobriram muitas capacidades escondidas, descobriu-se muita gente que tinha ótima voz para dizer poesia e que sabia fazê-lo. Também se descobriu outra que não sabia fazer coisa nenhuma, não é? Portanto, deu para isso tudo, não é? E o que pensa disso? Acha que periodicamente é bom que isso surja? Quem era bom ficou e quem não era?
Não, deve-se... devia acontecer. Porque Viana... por exemplo, temos o teatro e não é valorizado. Porque, e eu posso dizer, porque eu, antes da pandemia, era frequentador assíduo de teatro.
E nunca vi o teatro cheio?
Só vi o teatro cheio quando vinha uma grande companhia.
Pois.
Isso não é ser espectador assíduo de teatro.
Claro.
Nós no teatro temos que ver de tudo, para depois podermos dizer o que é bom e o que é mau. E na poesia é igual. Portanto, quantos mais eventos sucedam com poetas de vários locais,
melhor. A poesia tem a ganhar e nós também, não é?
Claro.
E nós também. Depois desperta o nosso espírito crítico com mais facilidade.
Claro.
Nós conseguimos aperceber-nos daquilo que é, que achamos que é bom e do que não é.
E é uma forma também de trazer mais pessoas, neste caso, cativar mais pessoas para a poesia.
Exatamente. E para visitar a cidade, lá estamos. Sim. Nós, não é? Claro. É como a Quinta de Malta, não é?
Exatamente.
Isto tem tudo outros aspectos adicionais que fazem com que nós estejamos na berra, como se costumava dizer.
Neste caso, foi a Céu Rosário.
Foi, sim.
Neste caso, Padoés... foi Luís Pedro. Portanto, cada uma das pessoas no seu local distinto
consegue movimentar, não é?
A sua terra. E é preciso mais Céu Rosário, mais Luís Pedro.
Claro.
Porque só assim a cultura.
Exatamente, pode. Pois. Às vezes é preciso é vontade, não é? Vontade a querer fazer. Isso é verdade. Há sempre quem critica, mas não fazem nada a maior parte das vezes. Não apresentam soluções.
Não.
A gente, para criticar, tem de ter uma solução na mão, não é? Olha, não está bem por isto. Se fosse a ti, fazia assim assado. Mas geralmente as pessoas não fazem, criticam por criticar. É o nosso espírito latino, é terrível. É, nós temos essa capacidade de estar sempre com o olho no que o outro faz de mal ou no que falhou, embora fosse muito mais vantajoso ajudar a recompor a coisa, não é?
É, devia haver mais espelhos nas casas.
É isso.
As pessoas olharem-se mesmo aos espelhos, é, afinal.
O que é que eu faço?
O que é que eu faço? O que é que poderei fazer?
Exatamente.
Não só por mim, mas pelos outros.
Claro.
Pela comunidade.
Ao fazer pelos outros já se faz por nós.
Mas,
não é?
Mas não há quem reconheça isso.
Pois, exatamente. Bom, o seu livro já, a partir de março, deixa de ser seu, já sabe isso?
Exatamente.
Nunca mais será seu?
Não.
É de quem ler, de quem levar para casa, exatamente. Porque, embora a sua vontade seja escrever sobre uma coisa de que queria falar, essa mensagem é passada para as pessoas que levam o livro para casa, que o compram, que o leem, no fundo, seja lá em que circunstância for, o que é uma maravilha. Leva um pedaço de si,
exato,
não é? Independentemente da poesia ser real, sincera, ou ser um ato de criar harmonia com as palavras. É sempre um trabalho válido, sempre, 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 seja ele qual for. Portanto, quanto aos eventos de poesia, eu acho que é uma pena não ressurgirem, tem de se dizer a Céu Rosário para voltar à atividade poética, que ela conseguia movimentar muita gente, e a cidade precisa. E diz aí uma coisa muito, muito certa, é que as pessoas têm os espetáculos, não vão. Por qualquer motivo, os espetáculos param e nós queixamos-nos que não temos onde ir.
Exatamente.
Por exemplo, isto, quem fala no Teatro Sá de Miranda fala nas sessões cineclubistas da Oficina de Teatro, de cinema. Peço perdão. Da Ao Norte, que tem feito um trabalho extraordinário, que o Porto Canal está agora a repor, mas no entanto nós queixamos-nos sempre que não há. Não, nós temos uma cidade com gente muito válida que trabalha a vários níveis e que acaba por ficar no desconhecido, na própria terra. Mas isto é uma sina, sabe? Mas isto é uma sina. Viana tem sido assim ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e não se percebe porquê.
Percebe-se que nunca é valorizado o povo da terra.
Pois, da terra, ninguém é profeta, ninguém é profeta na sua terra, não é verdade? Já é dos livros. Mas, de qualquer das formas, há que divulgar, que falar das coisas. Pelo menos é isso que o Usanças tenta fazer, é dar a conhecer às pessoas que há muito mais para além do seu livro. Há um autor que, se calhar, fala de coisas, como falou hoje, que não é normal falarmos no dia-a-dia, que prefere estar na sua calma em casa do que andar no rebuliço das ruas, não é? No bulício. Enfim, ficamos a conhecê-lo, de certa maneira, e ficamos a saber que é uma pessoa recatada, não gosta de ser a estrela, não é? E isso leva-nos a fazer de si um juízo, quer se queira, quer não, que é normal, um juízo de valor. Então, haveria algum conselho que daria aos mais jovens, por exemplo, que se querem lançar no campo da poesia?
Serem eles próprios.
Escrevendo sobre o que escreverem.
O que a alma lhes transmitir e eles deixarem no papel. Porque é aquilo também que eu faço. Aquilo que me surge fica no papel.
É o que escreve, exato.
Portanto, não vou. Portanto, é tal coisa do fingidor. Não.
Mas hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil.
Claro, não vivemos em tempos claro. Em que temos que nos esconder nas palavras, não é?
Exato.
Agora,
antigamente a coisa não era bem assim, não é? Isso podia abrir demasiado a boca. Isto em que altura fosse, não é? Continuamos a ser julgados por isso, por abrir a boca.
Sim, mas eu não me importo.
Não, 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 mas neste momento podemos fazê-lo, o que é uma grande coisa, é quase como podermos votar, olha, é a mesma coisa. E a maior parte das pessoas, lá estamos nós, critica e pensa que tem a possibilidade de criticar quem ganhou ou quem perdeu, não exercendo a sua função de cidadania, que era votar. Houve tanta gente que fez, que perdeu a vida até por causa disso.
E eu sou anarquista e fui.
Está a ver? Ora, vê como são as coisas. E porquê? Porque é uma pessoa consciente. É por isso. Porque as pessoas conscientes pensam nelas e nos outros. Eu, porque estou bem, não vou votar, porque para mim está tudo bem. Não é bem assim. Não é bem assim, não pode ser, não é?
Não, quando um problema surge, aí vão-se questionar.
Pois, mas depois deveriam ser os últimos a. Deveriam ser os últimos a ser contemplados porque não fizeram nada para. Não é? A verdade é essa, não é? E perdemos-nos ao longo do tempo com coisas deste género porque as pessoas simplesmente têm esse direito e muitas vezes esse dever, essa obrigação que aplica-se aqui na questão do voto consciente, pelo menos. E não vão, portanto, o que lhes retira todo o direito de se insurgirem, seja contra o que for, não é? À partida. Deveria ser. Mas como nós vivemos num país democrático,
não é? O comodismo é mais fácil.
Pois vamos nos acomodando, não é? Eles vão votar, já há quem vote, não é?
Não pode ser.
O comodismo não nos leva a lado nenhum. Nós temos de ser reativos, temos de ser participantes.
Se fosse para uma partida de futebol, sobre o clube do futebol,
isso estava lá.
Rua,
é.
Reclamavam.
É verdade.
Mas como é para o país, para o seu bem-estar,
não tem grande importância.
Os outros que façam.
Exato, exato. Isto é quase como nas greves, não é?
É.
Uma vez que já há grevistas, não vale a pena mais.
Eu fico por cá.
Imagina se quem escreve pensasse assim.
Os outros já escrevem, para que é que eu vou estar a escrever?
Já há tanta gente a escrever, não vale a pena eu escrever. É um erro enorme. E que pode realmente tirar-nos a possibilidade de descobrirmos coisas diferentes, pessoas diferentes, formas de estar que não têm a ver com a nossa. E nem por isso são piores nem melhores, são as que são, não é? Temos de conhecer as várias hipóteses que há desta associação de ideias, de partilha de opiniões. Tudo isto faz falta.
Sim, é preciso termos uma mente aberta.
Com certeza.
Crítica, mas sobretudo aberta, para recebermos informação e para podermos fazer as comparações. O que
exatamente
somos, o que queremos ser, o que podemos ser.
E o que pretendemos, não é?
É, exato. Só assim podemos evoluir. Como ser humano, uma vez que estamos cá de passagem, não é?
Sempre.
É uma passagem.
Agora é a nossa vez de estarmos aqui. Vamos aproveitá-la.
É,
vamos aproveitá-la, que bem falta faz. E cada vez mais nós temos necessidade realmente de olhar para os lugares com outros olhos, olhar para as pessoas com outra intenção e olhar para a vida de uma forma mais harmoniosa, mais calorosa, mais divertida até. Tirar partido das situações mais agradáveis, que não nos tragam aquele stress que a gente já está farta dele, não é? E esperemos que esta situação se resolva mais rapidamente, embora a gente saiba que resolver nunca se vai resolver, que vamos ficar aqui com um intruso, quer queiramos, quer não. Mas pode ser, quem sabe, que um dia isto desapareça, ou coisas terríveis já que desapareceram também, não é?
Não, já fica mais um vírus.
É isso. É isso. Vamos ter mais um tipo de doença parecida com a da gripe, não é?
Sim.
Já estávamos a ficar habituados àquela, agora temos mais esta. Em termos do futuro, o seu próximo livro é também poesia?
Se eu conseguir concretizar, serão 333 poemas e 7 contos infantis.
Ei, que giro. Num livro só?
Sim.
Muito bem.
Porque eu ponho logo como objetivo, como por exemplo neste, um conto infantil, 141 poemas. Depois vou metendo sempre numa pastazinha, neste caso no computador, e porque há uma coisa que eu não sigo, é regras. Nos meus livros não é o poemário, isto ou aquilo, não. Isso é o que os outros faziam, eu não tenho que seguir o que os outros fazem.
Estilo
seguir
próprio.
O meu Sim. instinto. Escrevo da maneira que sinto, que a minha alma manda fazer. Porque eu não sou um plagiador. Há quem plagia a felicidade. Eu quero fazer aquilo que sinto e deixo tudo o que sinto no papel. Portanto, claro, para fazer igual aos outros, então não contem comigo.
Até porque, se não houver inovação, corre-se o risco de ser mais um.
Exato.
Não é verdade? Exato. O que não é de todo agradável. E acho que era isso que também estava a acontecer aqui há uns tempos atrás. Mais um que escreveu um livro, mais um que descobriu que... E pronto, ficaram os que ficaram, não é?
Sim, até porque eu tive uma má experiência, claro, quando se
começa.
Se começa, não se sabe, é do zero. Foi com uma editora, não gostei da experiência e passei a edição de autor.
Pois. Neste caso é a edição de autor também?
Sim.
Tudo edição de autor. Manda fazer o livrinho e depois...
Sim.
Exatamente. É preferível.
Até porque é sempre edição limitada e depois já tem problemas. As pessoas que não o procuram, já não é, porque nunca, não haverá segundas edições. Se é limitada,
claro.
Quem tem, tem.
Quem não tem, tem, que tivesse, não é?
Exatamente.
Então temos aí um grande livro de poesia a disparar brevemente. Agora, 333 poemas, 7 contos.
Com mais tempo, porque senão, também não é preciso ser. Porque senão fica num espaço de tempo.
Ah,
muito
sim,
curto,
sim, 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 sim.
E torna-se saturante.
De qualquer das maneiras, assim é bom sabermos já como vai ser, o que está a pensar. Pois, será que é para o ano?
Não, não.
Mais para a frente,
senão fica muito.
Começa a ser muito.
Saturante para as pessoas.
Pois, é preciso ter cuidado com isso, hein?
Exato.
E criar vontade. Que é isso que muitas vezes não se faz, não é?
Criar a expectativa vai sair dali.
Exatamente. E o espaço temporal tem uma importância enorme para isso, porque é muito interessante quando as pessoas chegam à sua beira e lhe perguntam: então, quando é? Quando é o próximo, não é?
Exato.
Porque já estão a sentir a falta, provavelmente. E isso é muito bom, mas realmente esses espaços de tempo que se respeitam e que está a pensar a respeitar fazem a diferença na procura, no interesse das pessoas e vai continuar com certeza a usar a gráfica da sua terra.
Sim, o Luís da Gráfica neste caso será sempre agora tipo parceria.
Sente-se bem.
Sim.
Sente-se bem, portanto.
Sente-me em casa.
Pronto, foi bem acolhido.
Sim.
Falou-me do Range, não é?
Sim, ele é do Range, mas
trabalha em Barroselas.
É isso? A gráfica é em Barroselas.
Muito bem. Mas sabe que isso não é muito fácil. Porque geralmente as pessoas escolhem um editor que faz esse trabalho todo, não é? E depois pode-lhe acontecer como lhe aconteceu assim, que não ficou nada contente, não é? Depois o editor é que sabe como é que há de fazer.
Mas este, por isso a edição do autor, assim, eu posso colocar no livro o que quero, por isso ponho o conto infantil. Se calhar uma editora
não
me ponha uma entrada, não é?
Não acredito que deixassem, mas.
Neste caso.
É provável, sim. Não. Sim, sendo uma edição de autor, pode pôr lá o que quiser, sabe?
Vamos supor. Uma mãe ou um pai que está com um filho e está a ler e tem a criança ao colo, pode recuar neste caso na
e contar
página,
a história ao filho.
Conta-lhe.
Exatamente.
E ele adormece, então ele já pode ler.
Ou seja,
ou ela.
Ou seja, o meu amigo é um instigador à leitura.
Sim.
Ótimo. Então, com essa versão de adultos e infantis, tem a capacidade de pôr a família toda em movimento à volta da leitura.
Pelo menos tento, não sei. Pelo menos tentamos.
Ora, pois, está lançado. A intenção está lançada.
Exato.
Agora, se as pessoas aproveitam ou não, já não é consigo, não é?
Exatamente.
Já não é da sua responsabilidade. Gostaria que aproveitassem. Olha, o conto infantil fala de quê?
Neste caso, o tema.
Neste do que vai apresentar em março.
É verdade. É transmitir à criança, desde pequena, que se deve sempre dizer a verdade.
Ótimo.
Independentemente das consequências.
Das consequências, olha, isso é uma coisa, um tema, que era muito interessante falar-se sobre isso um dia, porque cada vez mais nós lidamos com a mentira, com a hipocrisia, com a falsidade, essas coisas todas estávamos a falar há bocado. E isso também está anexo a essas atitudes. O que é terrível, não há nada pior do que a mentira, do que uma pessoa mentir-nos, seja lá em que aspecto for.
Dói demasiado.
É dos sentimentos piores para nós conseguirmos encaixar uma mentira e darmos por ela. É das coisas que mais nos magoa, mais nos achincalha. Mas pronto, está aí o seu conto infantil para começar a criar gente responsável.
Exatamente.
Isso é ótimo e verdadeira, sem medo de dizer o que pensa e por vezes sem medo de assumir as suas próprias atitudes menos favoráveis, não é? Portanto, acho que sim, que vai ter que vai ter sucesso com esse seu livro. Eu espero poder lá estar. E não anotei o dia, desculpa, queria repeti-lo.
5 de março.
5 de março.
21 horas.
Isso não me esqueci, mas 5 de março vou ver se o tenho de olho, debaixo do olho, para não falhar. Eu creio que estive na apresentação dos seus livros. Estive aqui no programa já a primeira vez, em 2015, foi?
Sim.
7 anos. Foi o seu primeiro livro?
Sim, sim.
Ah, como se chamava?
Marés da Alma.
Exatamente, lembro-me perfeitamente. Marés da Alma, sim, lembro-me. Como é possível já terem passado 7 anos?
É.
Até porque os Anças agora está a reviver programas anteriores. Pessoas, chamar pessoas que já cá estiveram, para sabermos delas, que é importante sabermos dos outros. E por isso é sempre bom e é sempre um desafio para este espaço saber como vão os nossos amigos, que afinal criamos uma certa amizade, um elo de ligação que lhe poderemos chamar uma certa amizade, ou melhor ainda, de respeito pelos outros, a partir do momento em que estão aqui e nos falam delas próprias. E isso é uma situação que nós respeitamos bastante. Portanto, os Anças faz questão de divulgar o que de melhor se vai fazendo, que é fazer algo para pensar nos outros, como é o caso da escrita, como já referimos, e espera continuar a dar este testemunho às pessoas que nos ouvem, que são fiéis a esta hora e que gostam da nossa companhia. Portanto, será sempre um desafio constante trazer pessoas ao nosso espaço que condigam com as intenções dos outros, que as pessoas se preocupem em ouvir-nos e fazer-nos companhia neste pedacinho que afinal passa tão rápido e que sem elas não seria exatamente o mesmo. Meu caro amigo, espero que no dia 5 de março os ventos estejam a seu favor, que vão estar com certeza, que pegue no seu livro e se desprenda dele de uma vez por todas, no bom sentido, e que ele seja realmente um marco interessante na vida das pessoas e que as pessoas gostem de o abrir e de se identificar com as suas ideias, se não forem todas, pelo menos em algumas já fizemos um bom trabalho. Olha, espero tê-lo aqui mais vezes, que não seja daqui a 7 anos, mas sei lá, daqui a 2 para, ou 3, quando lançar o próximo, quando lançar o próximo, que será realmente interessante poder ouvir a sua história infantil. E agradeço-lhe a sua passagem pelos Anças e desejo-lhe maior sucesso.
Obrigado.
Quanto a si, já sabe, estamos aqui novamente 2 a 8 dias. Para quê? Para lhe fazer companhia e saber que está sempre desse lado a fazer-nos companhia também. Fique bem, bom fim de semana.
Os Anças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.